Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.
A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Este terceiro movimento, a meu juízo, joga por terra os críticos que logo da estreia dessa obra, que foi por volta de 1925, e mesmo em grande pedaço do século XX, consideraram uma obra da velhice fraca, frágil, quando, ao contrário, o terceiro movimento é, primeiro, moderníssimo para a época, com síncopes interessantíssimas. E eu repito aqui que elas lembram certas síncopes usadas anos depois na música de Piazzolla. Possui ao mesmo tempo um clima de mistério numa atividade rítmica intensa e variável que exige bastante técnica e precisão na execução ou nos instrumentistas. O piano aparece um pouco mais no terceiro movimento, porém, democraticamente, como era, aliás, da formação de Fauré, tanto o piano é protagonista como acompanhador. As melodias e as harmonias já contêm rebeldias típicas dos inícios do século XX. Isso para um homem que vem da segunda década do século XIX. Por aí, imagine. O movimento central desse trio, desse final, desse último movimento, desse Allegro Vivo, parece multiplicar os instrumentos. Vocês vão perceber tais as inter-relações entre eles. A duração dessa gravação com os mesmos intérpretes é de 4 minutos 46 segundos. Thank you. Ouvimos assim por inteiro o trio para piano, violino e violoncelo em Ré menor, opus 120, uma das últimas obras de Gabriel Fauré, nos movimentos Allegro ma non troppo, Andantino e Allegro vivo. Intérpretes ao piano Jean-Philippe Collard, ao violino Augustin Dumeux e ao violoncelo Frédéric Lodéon. Dentre o que se disse da obra de Fauré, alguns adjetivos, alguns qualificativos vão se impregnando pouco a pouco no entendimento das pessoas. Por exemplo, o de música íntima. A música de câmara já é por sua natureza íntima, mas aqui no caso trata-se de uma intimidade pessoal, de algo feito para uma entrada em si mesmo, para um exercício de vida interior. Para outros, ela é uma música em que predomina o charme francês de uma maneira gloriosa e superficial. Opinião, aliás, com a qual eu não concordo, a da superficialidade. Um homem que escreve um Requiem, como o Requiem de Fauré, jamais optaria pela superficialidade. Fauré é, sim, um grande construtor musical, um príncipe, um mestre da harmonia, nos anos agônicos da harmonia, que viria a ser violentamente trocada, alterada, evoluída, se quiserem, involuída, se quiserem, em todo o século XX. Ele era um guardião da harmonia clássica, sem, ao mesmo tempo, deixar de ser moderno. Outra característica que me parece bastante interessante a destacar é o caráter de sutileza. Tudo em Fauré é proposto, não é imposto, nem é apenas exposto. Não estou fazendo um jogo de palavras. Fauré propõe, como os impressionistas propuseram, os impressionistas que são nascidos depois dele. Ele foi professor de Ravel, como eu já disse, como se sabe, e além de professor, um professor muito querido por Ravel. O fato é que da segunda metade do século XX, particularmente nos anos finais, surgiu uma redescoberta da finura da obra de Gabriel Fauré, e nesse sentido, pelo fato de que ele não escreveu sinfonias, escreveu um concerto para violino que ficou interrompido, e escreveu apenas duas óperas que são praticamente impossíveis de serem encenadas pelo tamanho, pela grandiosidade, pelo número de pessoas em cena, ele ficou mais famoso mesmo com algumas pequenas obras, e parece que a consagração musical vem com quem escreve sinfonia, com quem escreve ópera ou grandes corais. Ele escreveu o Requiem, como uma obra chamada maior. O resto são pequenas obras, pequenas joias que misturam o que os impressionistas queriam, que tem traços do romantismo do século XX e vai buscar as suas bases na harmonia clássica. É uma junção notável que gera uma música original, curiosa. Nós vamos agora ouvir a sonata para violoncelo e piano, número 2, em Sol menor. É uma obra na qual o primeiro movimento, um allegro, aqui com a duração de 6 minutos e 20 segundos, tem um frescor, uma limpeza, um humor, ao mesmo tempo delicado e melancólico, de absoluta beleza. Vamos ouvir. Ouvimos o primeiro movimento, Allegro, da sonata para violoncelo e piano número 2, em Sol menor, opus 117, obra dos anos finais de Gabriel Fauré, na interpretação de Jean-Philippe Collard ao piano, Augustin Dumay ao violino e Frédéric Lodéon ao violoncelo. Gravação de 1976. O andante desta sonata é muito forte do ponto de vista emocional, embora sem nenhuma violência e sem nenhuma grande eloquência. Mas os acordes, sobretudo os acordes graves do violoncelo, como que sangram o ar, ou como que tocam células mais sensíveis do nosso organismo. O resto é muito interessante, é o contraste, ou seja, os outros instrumentos operam numa pacificação desse sangramento, numa espécie assim de cura, de cicatrização, de busca de compreensão do sofrimento. É uma obra extremamente subjetiva, de grande finura e de grande alcance musical, ademais de ter a vantagem de uma facilidade na audição que a torna ainda mais bela. O trabalho do violoncelo aqui é brilhante. Vamos então ouvir o segundo movimento, o andante, da sonata para violoncelo e piano número 2 em Sol menor, opus 117 de Gabriel Fauré, na duração de 7 minutos e 25 segundos. Thank you. Esse foi o Andante da Sonata para Violoncelo e Piano número 2 em Sol menor, op. 117, de Gabriel Fauré. O terceiro movimento é um alegro vivo, que conclui a obra. Reparem apenas o que lhe é básico, mas é maravilhoso: a escrita para cada instrumento. É muito interessante porque a escrita para o piano e a escrita para o violoncelo é uma escrita absolutamente única. É uma escrita riquíssima, em que as linhas melódicas se cruzam em contrapontos, em dissonâncias, de uma maneira brilhantíssima. Vamos ouvir.
Thank you.
Este foi o terceiro e último movimento da Sonata para Violoncelo e Piano, número 2, em Sol Menor, opus 117, de Gabriel Fauré. Executantes, ao piano, Jean-Philippe Collard, e ao violoncelo, Frédéric Lodéon. A Sonata para Violoncelo e Piano, número 2, em Sol Menor. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reuss. Na técnica, André Menezes.